Foi dada a largada para o IndicaCast, edição 67, edição das tretas, muitas tretas. Até pra gente gravar, tá sendo uma treta gigantesca. Ao meu lado aqui nós temos Eduardo Costa.
Olá, cara. Quem assistiu só as 10 últimas voltas da corrida não perdeu nada. O cara ligou a TV na volta 80 e viu só até o final, pronto. Ele viu o que aconteceu na corrida. Da primeira até 80 foi um branco, um muro. Absolutamente nada interessante aconteceu. Foi uma luta pra ficar acordado até lá.
Foi realmente uma coisa espetacular as 10 últimas voltas, mas de resto não teve nada.
As outras também foram espetacularmente ruins.
Sim, sim. Boa noite, Matheus Antônio da Silva. Matheus?
Ah, tinha achado que tinha caído, mas não caí dessa vez.
João quase morreu do coração.
Não, é que eu tô vendo quem fala. Ele falou, mas não saiu som nenhum. Boa noite, Matheus Antônio da Silva.
Olá, tudo bem? Hoje começa Game of Thrones de novo.
Olha que legal. Tudo a ver com o nosso assunto aqui da Indy. Bom, eu sou o João Stumano e tá no ar o IndyCarCast edição 67. Muito bem, como tivemos problemas técnicos semana passada e hoje de novo, vamos falar sobre a corrida de Long Beach. Começamos com os treinos do domínio da Penske gigantesco no primeiro, no segundo e no terceiro treino. A liderança do Montoya na sexta-feira, do Will Power no segundo treino, do Will Power no terceiro treino. E a pole do Hélio Castro Neves, 47ª pole dele, mas não quebrou o recorde da pista. E durante o round 2 da classificação tivemos um bug bizarro na cronometragem. Uma coisa horrível que até serviu de gozação para todo mundo.
Aqui, eles tiraram o Hélio e o Tony do 6 mais rápido, né? Do Fast 6.
Isso,
e
isso.
Depois
eles apareceram no Fast 6.
Eu tava acompanhando o treino e eles não tinham aparecido no Fast 6. Eles estavam fora. E aí eu saio, vou tomar uma água e quando eu volto, tá lá o Hélio.
Eles estavam lá. Foi uma zoeira sem tamanho. Assim. Eles parecem que eles ativar a cronometragem reserva e daí está demorar ainda o Facebook atrasou porque estava baixando os dados. Foi uma coisa muito louca.
A mente humana é capaz de coisas inexplicáveis, mas...
Vou mostrar que as tretas acontecem só com as nossas gravações, acontece com a Indy tudo.
A Indy é uma treta.
No domingo, o Ray Hall liderou a mata, estava super confiante para a corrida. Chegou na corrida, um excelente público e uma corrida horrível. Não teve nem bandeira amarela, mas foi a primeira vitória do Simon Pagenaud, que teve uma grande polêmica na corrida.
A gente brinca muito, né? Pelo menos o pessoal brinca, chamando Long Beach de Mônaco das Américas. Ela realmente está incorporando Mônaco, porque de uns tempos para cá, as corridas em Long Beach são extremamente modorrentas, paradas, não tem tantas amarelas. Mas claro, tem corridas que se salvam, mas no geral, de uns tempos para cá, já uns 5, 6 anos para cá, Long Beach está
horrível.
Tem que ter força para assistir a corrida inteira em Long Beach. E o que, querendo ou não, se tornou até algo normal, né? E essa polêmica dos pits, cara, isso deu muito pano pra manga, hein? Pintou até montagem na internet, se era real, será que... Muita confusão isso aí.
O que teve de imediato, que a TV flagrou ao vivo na corrida, foi o Pagenaud cortando a linha dos pits. Só que na volta 29, quando o Dixon fez a primeira parada dele, ele também cortou a linha dos pits. E ele foi o segundo colocar. Então os dois deveriam ter sido punidos e a vitória deveria ser do Hélio Castro Neves.
Mais ou menos, porque todo mundo desde sempre corta aquela linha, né? Ninguém segue até aquilo até o final, porque senão eles vão sair do pits na área de escape já da curva 1. E também, né, é que a regra da Indy fala que o piloto ele tem que sair de forma segura. A gente sempre entende que sair de forma segura é seguir aquela linha, mas às vezes ele pode não sair fora daquela linha e sair de forma segura. Então, tecnicamente, não caberia punição por sair fora da linha. Mas agora, cara.
Sim, o que aconteceu foi que na corrida eles deram advertência para quem cortou a linha. E a partir de agora, é regra, não pode cortar a linha. A punição mais leve ainda é a advertência. E a punição mais grave é um drive-thru ou um stop-and-go ou uma desclassificação.
Pra mim, a punição mais grave eu acho que ainda é, sei lá, levar os pontos e depois embora. E na quarta-feira.
Não, mais pra. Tirar os pontos. Sim. Não, mas pra esse incidente, especificamente, a punição mais grave vai ser essas aí que eu falei. Tava na transmissão americana. Na corrida seguinte em Barber, eles mostraram na transmissão americana essas punições aí que eu acabei de falar.
Também. Mas só uma coisa. Eu não sei se você... Eu não pude acompanhar a corrida, não sei se vocês acompanharam, mas tirando eles dois, nesses dois incidentes, todo mundo cortou a linha.
Ó, oh, eu vi o Chuta cortar a linha.
Cara, eu não assisti essa corrida, mas na corrida passada e na corrida retrasada, todo mundo cortou.
Porque pelo menos se todo mundo cortou a linha, por uma questão até de segurança estratégica, pra não sair praticamente fora da curva, aí tudo bem, aí você tem que mudar a estrutura, no caso, a linha, ou a posição dela, ou o tamanho dela, entre aspas, mas se não, e teria que ter... Se for um caso específico só, aí tem que punir todos eles. O Pagenaud, o Dixon, o Chilton, se ele realmente fez. Mas se a grande maioria fez isso pra evitar problemas lá na frente, aí eu acho que não tem porquê.
É que a solução que as pessoas colocaram durante a semana era pôr um cone. Só que já existia o cone antes e eles tiraram como um time de segurança. Pra não bater ele no cone.
Isso, aí bater no cone aí dá bandeira amarela pro Pito.
É isso mesmo. É. A bandeira amarela
também. O cara acaba de sair do pit e já quebra uma asa.
Ai, que maravilha. É, né, do jeito que é frágil, né? O Wi-Fi bate no cone e quebra. Também tivemos aí durante a semana, após a corrida, muitos pilotos que deram entrevista reclamando da estratégia de ter que fazer duas paradas e economizar pneus e combustível a corrida inteira, igual como o Dixon faz.
O que tava comum de fazer com esses pneus mais, um pouquinho mais frágeis da Fire, tava melhor fazer, segundo as projeções, tava melhor fazer duas paradas e economizar pra sempre combustível, do que fazer três paradas e sair correndo feito louco, tipo que faz em Midwaii. Então, aí muita gente tinha reclamado que a estratégia estava favorecendo, mas nem tentaram a outra estratégia. Se eu não me engano, eu acho que ninguém dos ponteiros, pelo menos de Penske, Ganassi e Andretti, fez três paradas. Então o povo nem tentou e tava reclamando por causa disso.
Se eu não me engano, o Charlie Kimball foi o único que fez a outra estratégia.
Não, eu tô falando de piloto de ponto, assim, não...
Mas é da Ganassi. Você acabou de falar Penske e Ganassi, o Charlie Kimball é da Ganassi.
Ah, o Charlie Kimball é da Ganassi entre aspas, várias aspas. Tipo, se o problema foi três paradas, só fazer funcionar as três paradas. Fazer por onde? Como fazem em Midway, em Detroit. Fazem direto, mas choram. Tá com muito chorar na Índia. Tá um pouquinho assim.
Sim,
chupa da fria.
É.
Na verdade, realmente eles recomendaram que seria até melhor com esses pneus fazer duas paradas e economizar do que fazer três e apertar o ritmo o tempo todo. Mas, cara, convenhamos, é um saco. É um saco. O cara tem que andar num ritmo mais lento pra ficar num ritmo mais conservador, no caso da corrida inteira. Logo na categoria como a Indy, né? Que é conhecida por ser meio louca, né? O pessoal parte pra cima, não tem medo de fazer outra passagem. E aí os caras não podem porque se eles começarem a forçar, ficam sem pneu, ficam sem combustível, aí não conseguem terminar a prova. É um saco. Acho que a Long Beach, como eu falei antes, já é caracterizada por ser meio chata. Aí ainda acontece uma coisa dessa pra quebrar a corrida, é meio complicado.
E não tem bandeira amarela pra mexer com estratégia.
Sim, mas nesse caso eles vêm, tipo, no... quando estavam reclamando de coisas, tentando, nesse caso eles nem tentaram.
Justamente.
Não houve tentativa. E o povo tá reclamando de uma coisa que virtualmente aconteceu. Nunca sabe nem se aconteceu isso ou não.
Rapidamente aí, vamos lá. O melhor e o pior da corrida de Long Beach. Matheus Antônio da Silva.
Eu não assisti, isso é o problema. Eu só sei que o Pagenaud ganhou, então o melhor da corrida é o Pagenaud e o pior da corrida.
Eduardo Costa, seu melhor e pior da corrida.
Bom, melhor da corrida, vou dar duas notas, né? O Pagenaud que finalmente ganhou com a Penske, né? E parecia que o Pagenaud ia morrer, mas não ia ganhar a corrida. A Penske ganhou e empolgou, né? E empolgou ainda pra falar sobre isso já. E também uma menção honrosa ao Hélio Castro Neves, 47 poles. Ele ainda é o quarto no quesito maior número de poles na história da Indy. Mas o Bob Anser, que é o terceiro, tem 49. O Hélio tem 47. É bem possível que até mesmo esse ano o Hélio seja o terceiro.
Vai passar certamente,
Aí ele entra num grupo que só tem AJ Foyt e Mario Andretti, que é dos que fizeram 50 ou mais poles na Indy. É realmente É realmente, é um número impressionante, mas é realmente estranho você parar pra pensar que um cara com esses números nunca ganhou um campeonato.
Sim.
Se bem que com 3 Indy 500, acho que ele não liga muito pra campeonato ou não, mas... Ele, mas é um fato,
corrida aí.
É um fato a ser mencionado. O pior da corrida foi a corrida. Não, é meio ilógico, mas é, porque a corrida foi um saco. Foi muito ruim. E, cara, acho que só essa falta de palavras resume assim mais ou menos o que foi a corrida. Foi o que foi curioso, porque no mesmo dia teve um grande prêmio da China de Fórmula 1, que foi bom. Ou seja, até corrida na China da Fórmula 1 foi boa.
O que tá acontecendo? A gente tá falando Fórmula 1 agora? Agora
não, você que chegou atrasado e era pra gente tá falando aqui.
Oi.
Agora pode falar Fórmula 1? Não pode. Não podia antes, agora tem que falar. Agora pode.
É, agora pode, Matheus. É, você chegou a dar seu pior da corrida, Matheus Antônio da Silva?
Então, é aquela coisa,
eu não deu nem o melhor.
Isso, eu não consegui assistir a corrida. A única coisa que eu fiquei sabendo da corrida é que foi o Pagenaud que ganhou. Então, pra mim, o melhor da corrida é o Pagenaud. E o pior da corrida é o Pagenaud também.
Ai, ai. Bom, pra mim o melhor da corrida foi o Takuma Sato. Olha só que bugado. Numa corrida que não acontece nada, o melhor da corrida foi o Takuma Sato. Porque ele sim fez uma grande corrida e chegou no top 5 por um pouquinho que ele não passou o Montoya. E o pior da corrida foi a corrida ter sido modorrenta, aquilo que o Eduardo já falou. Depois de Long Beach, a Indy desembarcou no Alabama, né? Aquela área maravilhosa com aquela aranha gigantesca.
Sweet
nos treinos.
Alabama.
É. Nos treinos, o Bourdais dominou na sexta-feira, liderou o primeiro treino. É, também no carro do Bourdais, ele testou uns LEDs na roda, um negócio muito louco, foi lindíssimo.
Achei legal, hein? Bem
sim, bacana. Ficou legal, legal demais.
É, mas é estirado porque dava excesso de peso.
Sim, sim, 140 lips.
Ah, foi isso.
O Montoya também testou um capacete novo, não foi, Eduardo?
É, o capacete do Montoya, a Bell, né, que é a empresa lá de capacete, queria testar umas coisas novas e aí mandou um capacete pra ele. O Felipe Giafone tava falando hoje na transição que aquele capacete é tudo preto, né, que parece que eles pegaram o capacete lá jogado do armário, colocaram uns adesivos e deram pra ele. Toma, corre aí. Que basicamente foi isso. O capacete é completamente preto. Parece aqueles capacetes de guerra, basicamente. Botaram os adesivos da Verizon e pronto. Corre aí.
É o Dark.
Bom, o que a gente esqueceu de falar sobre Long Beach é que teve várias batidas na curva 9 durante os treinos, mas em Barber tivemos algumas rodadas, principalmente do Alexin, e durante o primeiro treino, o Montoya, olha só o Montoya, ele jogou o Bourdais lá fora da pista, embarrigou o máximo que ele podia e jogou o Bourdais pra fora. E com isso no final, olha que coisa, né? E com isso a Indy puniu ele, tirou ele dos 2 minutos que faltavam no treino. E
eu quero saber, qual foi a necessidade disso? A Indy tirou ele do treino, 2 minutos.
É, porque faltavam 2 minutos.
A gente puniu.
Tá? É, puniu ele.
É só pra dizer punimos.
Pra ninguém cheirar. Isso, pra ninguém cheirar. Ai, a gente só ajuda a Penske, que não sei o que. É por isso fazer essas coisas.
Então o que teve também no treino. O Ryan Hunter estava na sua volta. Eu não lembro agora qual foi o carro que fechou ele numa curva. Daí ele deu um xilique lá, Marco Andretti. Aquele xilique bem famoso dele, sabe? Levantou os braços assim, ostensivamente e tal.
O Graham Ray Howison.
É, tipo isso. Depois do primeiro treino, caiu uma água assim, aquela chuvinha bem marota lá em Barber. Daí o segundo treino começou com pista úmida e os carros foram secando a pista, semelhante ao que aconteceu no ano passado, inclusive. E o Takuma Sato foi o líder do treino. O que mostrou para todo mundo na sexta-feira foi que a Honda estava com um bom desempenho, mas chegou no sábado
8 de 10
chegou no top 10. Sim, sim. Acho que eram 8 rondas no top 10. Foi um negócio inacreditável. Aí chegou no sábado, tudo desmoronou. Logo no terceiro treino, o Will Power foi o líder. Ainda teve um bom desempenho da Honda, mas na classificação não. Aí foi um domínio, aquele massacre tradicional da Chevrolet. O Simon Pagenaud acabou fazendo a sua terceira pole na carreira. Aumentou ainda mais a sua vantagem no campeonato. Que ele marcou é um ponto que marca, né? Quando faz a pole.
Um ponto.
Marcou mais um ponto, abriu mais um pouquinho de vantagem.
Uau.
É por um ponto, o Montoya teria sido campeão no passado.
Né? Exatamente, né? É um ponto, faz muita diferença. Faz muita diferença.
O pessoal do bolão que diga.
Rapaz, eu nem vi link do bolão esse fim de semana. Me jogaram uns links lá, não sei nem se eu postei no bolão dos outros. Uma coisa louca. É, no domingo, o Pagenaud sacramentou o seu domínio, né? Liderou o Armap, que também
só
teve
sobre
mais rodado.
A pole do Pagenaud foi a terceira dele. Ele tinha feito um em 2014, ainda quando ele estava na SPM, que foi em Houston. Na rodada dupla de Houston, a primeira corrida foi pole dele. Ano passado, já na Penske, em Fontana, e esse ano agora no Barber.
Até ele largou de pé, era largada parada ainda na época da prova lá. Largou ele em primeiro e o Alexinho em segundo.
Sim, sim.
É, por falar em Mikhail Alexinho, durante o warm-up, ele conseguiu rodar na entrada dos pits e por pouco ele não teve um tradicional acidente em T na quina dos pits, como acontece em Indianápolis. Foi um negócio bizarro.
É saudade.
Isso, isso. É. E aí conseguiu. Foi inacreditável. Foram um triz que ele não arrebenta toda a entrada dos pits. Aí chegamos para a corrida. Pole do Pagenaud, aquela coisa deliciosa, todo mundo aguardando. Na largada,
um strike lá.
É, a largada que não largou, um strike lá no fundão do grid. Curioso, o Montoya em último, né, esquecendo de mencionar, e ele não se envolveu no acidente. Isso que
foi tocado.
O Montoya foi punido? Ele largou em último? Ou...
Não, ele treinou mal mesmo.
Foi mal.
Ah, eu acho que foi aqueles 2 minutos lá, olha.
Aí o cara chega na entrevista, tiraram 2 minutos de treino e... Larga minutos.
Não, foi a péssima performance dele mesmo. Bom, aí com o acidente, o entreveiro da largada, né? O Montoya acabou ganhando algumas posições e no final da corrida ele terminou no top 5. Uma grande corrida de recuperação. Logo depois, quando a gente realmente teve a largada, foi a vez do Dixon se envolver no acidente com o Burdett.
O Burdett quase encheu a lateral do Dixon, deram muita sorte ali.
Sim, prejudicou totalmente a corrida do Dixon. Ele era um sério candidato à vitória.
É, e o Dixon Burdett? Ele é um... Eu fico com inveja, se não vou ganhar, você não ganha.
Né?
O Dixon, né, que é o rei dessas corridas chatas, né, o cara... Sai de ninguém sabe onde pra ganhar a corrida, perdeu a chance dele aí.
Foi. Também tivemos já no final, quando começou a disputa, ficou legal. As últimas 10 voltas, o que valeu a pena de ver a corrida. Tivemos lá o Graham Rahal batendo no Pagenaud. É. Jogou ali na grama também.
É. Antes de você ir. Se alguém. Caso alguém esteja ouvindo esse podcast, pergunte, pô, mas vocês não vão falar nada da volta 5 até a 80, é porque não teve absolutamente nada da volta 5 até a volta 80. Foi realmente, a gente pode estar falando de brincadeira, mas não é, foi realmente nada.
Sim, foi parado, voltava na mesma ordem. Voltava na mesma ordem.
Foi, o Matheus postou isso lá no Indicar Depressão. Primeiro, antes da parada, a ordem. Ah, botou os números lá. Aí depois da parada, era a mesma ordem. Aí ia pra outra parada, era a mesma ordem. Não aconteceu absolutamente nada. Se a corrida só tivesse tido as últimas 10 voltas, seria a mesma coisa.
E também pra quem conhece mais o podcast, mais das antigas, vai falar, Matheus, você não vai contrariar ninguém, não? Eu vou contrariar o Eduardo falando que ia falar dessa parte, eu vou falar. Eu aposto que no meio dessa semana vai ter alguém reclamando novamente de ter que ter cuidado com os pneus, ao invés de ter cuidado com os pneus e fazer 3 paradas, ao invés de fazer 4 paradas e correr. Tipo, eu acho que nessa ocasião adiantaria um pouco, pelo menos um pouco adiantaria, porque os pneus vermelhos eles eram mais rápidos no começo. Então se a pessoa usasse 4, 5 pneus vermelhos, poderia, quem sabe, conseguir algumas ultrapassagens legais e recuperar esse espaço todo. Mas ninguém tentou, novamente. Todo mundo fez a mesma estratégia de três paradas.
Mas o que deu pra perceber, Matheus, é que todo mundo tava usando o pneu usado da corrida, quem usava pneu vermelho. Só tinha pneu preto de pneu novo.
Isso, é porque todo mundo, geralmente, os pneus vermelhos, todos no, na qualificação. Mas... É, pneu usado de 2 a 3 voltas, o pneu vermelho dura quase 15, 20 voltas. É. Daí, até por isso, quando o Newgarden até tentou usar os pneus vermelhos, mas como a Carpenter é burra na estratégia, ele tentou fazer 3 paradas com pneus vermelhos. Não dá.
E o Ed Carpenter deu uma entrevista falando que era exatamente isso que ia fazer ele ganhar a corrida.
É, a galera ficou com medo de perder e tirou a vontade de ganhar.
Como eu sempre falo, a equipe do Newgarden tenta sacanear ele toda a corrida.
Só... É, já teve a famosa bandeira. Pra quem não entendeu, ouçam o podcast de filmes. Vocês vão entender. É. Falando sobre a equipe, rapidinho sobre Barber. Quero tentar falando de qualquer jeito. Já que vocês citaram aí Fórmula 1, parece que Chip Ganassi e Williams estão usando os mesmos mecânicos, hein? Porque a equipe de novo lascou com a corrida do Tony em um pit stop.
Sim, e por incrível que chegou... pareça, o Tony teve uma boa corrida ainda.
E ele chegou no pit colado no pau e ele saiu um quilômetro, 20 quilômetros atrás do pau.
Quem?
O Tony.
Que o Tony foi prejudicado na estratégia.
Né? Ah, e quando ele saiu, todo mundo foi ultrapassando ele.
É tipo, o Sato vai bater no muro, o Dixon vai ganhar a corrida chata, o Tony vai ser prejudicado pela estratégia.
Né? O Dixon vai ficar em último.
Ele não fala assim que... Hein, o Phoenix ele foi muito bem.
Só.
Daqui a pouco nós vamos... As classificações, aguarde. É, rapidamente, o melhor e o pior da corrida de Barber, Matheus Antônio da Silva.
É, eu acho que o melhor de Barber foi aqui. O Graham Rahal, seu louco, de tentar. Porque se fosse. É, o padrinho
tava falando. Vamos falar sobre a treta. Vamos falar sobre a treta. Vamos falar sobre a treta.
A única parte que prestou na corrida, a gente
não pode. Fala aí, Eduardo Costa, você que acompanhou com tanto afinco, com tanta intensidade essa treta aí.
Cara, foi uma coisa que realmente acordou todo mundo. Tipo, a gente já tava quase babando e de repente o Chico Xavier, como você, ah, ele tava no processo de pressionamento do botão. E aí, desisti. Porque a corrida realmente
Chico Xavier liberou você, não foi?
O Chico Xavier disse, vai lá, filho, assiste que vale a pena. Na verdade é que o Pagenaud tava na frente, né, depois das últimas paradas. O Rahal passou o Will Power, né? O Will Power que no segundo stint botou pneus vermelhos novos, parecia que ele ia pra cima, mas acabou não conseguindo. E aí o Rahal depois...
3 mil litros.
Sim, botou o combustível até... Tá em 500, tá ligado? Não precisa mais reabastecer na próxima corrida.
É.
É, teve uma hora que eu comecei a achar que era o mecânico, tava com problema pra retirar lá a mangueira. É, a mangueira tava ruim pra sair.
A mangueira do Power é muito presa.
A mangueira do Power tava muito dura e o mecânico não tirou.
O Matheus tá até excitado nessa conversa, gente.
A parte que eu não consigo ouvir não cai, tá de boa.
Eu espero que você que está ouvindo tenha lembrado de colocar seus fones de ouvido. Se não, acabamos de colocar você no incrível.
A gente sempre tá vindo depois que acontece as cenas lamentáveis do programa.
Primeiro a gente fala da mangueira, depois a gente fala do fundo.
É bom,
enfim, aí o mecânico não foi. Eu achei que o mecânico lá não tava conseguindo retirar o artefato, mas realmente foi porque ele colocou combustível demais. Aí até o Rahal acabou passando e tal. E aí nas últimas voltas o Pagenaud começou a pegar o retardatário de um jeito louco e o Pagenaud não conseguia passar os retardatários. ele lutava muito pra dar a volta. E o Ray Hall começou a chegar. E aí teve uma hora que o Ray Hall tava bem colado e resolveu ir pra cima. Só que o Ray Hall, quem acompanha ele há muito tempo, sabe que é o cara que ele joga o cérebro no lixo antes de fazer algumas coisas. A inteligência e Graham Ray Hall eram duas coisas que deveriam andar mais juntas. Não andam. Aí o Ray Hall tentou passar o Pagenaud, tocou no Pagenaud, o Pagenaud passeou lá na chicane, aí o Ray Hall tomou a posição. Só que aí o Ray Hall se enrolou de novo com o retardatário, com o glorioso Jack Hawksworth. Deu aquela animada na corrida. O Pagenaud chegou, o Ray Hall foi passar o Hawksworth e perdeu um pedaço da asa. E aí o Pagenaud depois conseguiu fazer outra passagem. O Ray Hall ficou com meia asa pendurada até o final da corrida. Foi a la Gilles Villeneuve, basicamente. E tanto é que o Pagenaud ganhou a corrida. Isso foi o quê? Esse incidente foi faltando duas... 5 voltas pro final. 4 voltas pro final. O Pagenaud ganhou a corrida com 13 segundos de vantagem pro Ray Hall. O Neil Garden, que tava lá atrás.
Os retardatários começaram a passar o Ray Hall de volta.
Sim. É. O Neil Garden tava atrás do Power, passou, chegou em terceiro. E chegou. Eles estavam bem atrás. E o Neil Garden chegou a 2 segundos do Power. Se tivesse mais 1 ou 2 voltas, o Neil Garden tinha sido segundo.
Uhum.
Então realmente o Ray Hall perdeu muito tempo em uma coisa que, é, tudo bem, dá até pra você tentar culpar o Hawksworth, porque ele é um retardatário, mas podia tentar tirar, mas o Power, o Ray Hall acaba se precipitando um pouco, ele demorou demais pra tirar e aí acaba perdendo um pedaço da asa e comprometeu a corrida dele completamente.
Então isso que só o Ray Hall consegue fazer.
É.
Um pouco, só. Não muito, não, só um pouquinho.
É. Só um pouco.
Faz nada.
Agora sim, voltando. Matheus Antônio da Silva, o melhor e o pior da corrida de Vale?
Olha, pra mim o pior da corrida foi o Max Chilton.
Sim, foi o último colocado.
Herege.
Ele levou uma volta com 10 voltas de corrida, brincadeira, foi umas 30, 40, mas era 10 pra mim.
Mas ele fez um 10. Feito interessante. Durante os treinos ele foi lá na grama e ele foi abençoar a grama.
Ah,
a grama de volta já está abençoada.
E que vai, ver por isso que, vai ver por isso que não teve amarela hoje.
É. Foi. Aliás, essa é a. Já fazia. Deixa eu ver quantos anos? Já fazia 14 anos que não acontecia. 14 anos não, 13 anos que não acontecia isso. E não ter duas corridas seguidas sem amarelas.
Mas teve amarelo na largada.
Mas aí, tipo, eles relargaram em fila dupla, né?
Não sei, acho que sim.
Mas eu, quando apareceu parte que eu tava GC, já.
Quando apareceu o GC, apareceu já com 4 ou 5 voltas por aí. Eu acho que aquela largada que teve a bandeira amarela valeu, sim. Bom, o Matheus saiu então. Eduardo, o melhor e o pior da corrida?
Cara, o melhor da corrida foi a disputa do final, né? Foi o Hawksworth que deu uma animada aí nessa briga. Os retardatários, o melhor da corrida foram os retardatários. Porque graças aos retardatários, a gente teve alguma coisa pra contar dessa corrida. Pior da corrida, cara, teve tanta coisa ruim que é difícil escolher um pior da corrida.
Então escolhe.
Teve o Xia. Ai. Cara, tá, travei. Eu vou de Chilton também, né? O cara, pô, logo o Chilton. O Chilton começou tão bem, né? Tipo, ele tava andando. Ele, a gente acostumou a ver ele na Fórmula 1 andando lá atrás, mas tudo bem, ele tem um carro muito superior. E ele chegou na Indy andando bem, teve uma corrida razoável em Saint Pit, chegou no top 10 em Phoenix, em sétimo, se eu não me engano. Né? Na primeira corrida dele de oval em Indy, agora ele consegue esse glorioso último lugar com uma volta de desvantagem para o Indy.
Tem alguém mexendo uma moeda, não tem?
É, caiu aqui.
Aham,
um...
sei, caiu, não tava rodando não.
Matheus, qual foi o seu melhor da corrida que você não falou?
Olha, pra mim o melhor da corrida é o Ray Hall existir pra animar alguma coisa essa corrida. Porque pra mim essa é a diferença entre a outra categoria e a Indy. Porque tem gente doida nela. Então, a corrida que parece horrível, se fosse qualquer um da outra categoria, tipo o Chilton, ficaria lá de segundo de boa, tranquilo, não ia dar nada. Aí o Garrinho pensa, não, vou dar um buff em gol aí eu consigo a liderança.
Sim, eu acho que alguém no rádio falou pra ele o que houve na NASCAR. Só pode.
É.
Né?
Na última volta o Kyle Edwards deu um buff em gol no Kyle Busch e ganhou a corrida.
A diferença é que o Carl Edwards não tinha o Hawksworth na frente. E o Bobby Ray Hall tá puto até agora por causa disso.
É verdade. Na hora que eu vi o Ray Hall na transmissão, eu pensei que ele ia partir pra cima do Hawksworth, ia fazer uma treta lá no... E arranjar a briga.
O meu melhor da corrida. Melhor da corrida são as 10 últimas voltas. Isso é unanimidade entre todos aqui. E o pior da corrida foi a Indy tentar emular a kart, como o Edu já falou aí. Tentou ser uma champ car.
É realmente
ridículo.
Eu até coloquei lá indicado a depressão pra galera que tá acompanhando a Indy agora e pergunta como era a champ car. Era isso aí, a diferença era que só o Bourdais ganhava.
É.
E aquele
e olha aí, um francês ganhou a corrida. Não mudou muita coisa.
É verdade.
A diferença é que o Bourdais é chato, né?
O cara que corre bate em quem vai ganhar.
É, um cara que corre de óculos já é uma coisa meio estranha. Né?
Eu não sei como ele consegue correr de óculos e o óculos não cair dentro do capacete dele.
Já pensou o óculos cai numa corrida e ele bate?
Nossa, ia ser trágico.
Aí alguém vai perguntar a ele lá por que ele bateu, meu óculos caiu. Sobre essa vitória do Pagenaud rapidinho, foi a sexta dele, né? Quando ele corria na SPM, ele ganhou uma em Detroit de rodada dupla e ganhou em Baltimore. Saudosa Baltimore, que saudade, não sei. Em 2014 ele ganhou o GP de Indianápolis no misto, que foi a primeira corrida lá em Indianápolis. Inclusive foi a primeira vez que ele já estava algum tempo na Indy, mas foi a primeira vez que ele levou o pai para ver ele correr em Indianápolis, seja Indy 500 ou Grand Prix of Indy. E ele ganhou, e não deu muita sorte no Indy 500, né? E ele também ganhou em Houston na segunda corrida. E esse ano já é a segunda seguida, né? Ele não tinha nenhuma vitória de Penske, de repente já ganhou duas. Placou Long Beach e agora Barber. Numa semana ele consegue duas vitórias.
Bom, depois do GP de Long Beach, que nós não conseguimos gravar o podcast, nós recebemos aqui uma pergunta do nosso ouvinte, o Sérgio Garcia.
Da prova?
Depois. Tranquilo.
Tá bom.
Tranquilo. Então nós recebemos a pergunta do nosso ouvinte Sérgio Garcia. Roda aí a vinheta da sessão perguntas, por favor.
Sessão perguntas.
Eu ia fazer isso, mas pensei não.
Tem mais material pra passar mico aí, a gente tem que improvisar, né?
Daniel vai ouvir isso e vai xingar a gente lá.
Bom, a pergunta é essa aí que vocês vão ouvir.
Contando todos os anos da Indy, todos os mesmos, né? Desde o tempo dos grandes lá, em décadas passadas, a tempo da cisão, pós-cisão, ter juntado de novo, toda essa experiência, o que vocês acham no dia de hoje, o que poderia ser feito para melhorar essa questão aí, que nem vocês comentaram no IndyCarCast aqui, lá, e aqui também a galera falando, essa questão do problema aí dos PEC, de ajuste, de questão de ter uma competitividade dos carros em si. E principalmente a questão do público, cara. É que é complicado lidar com o público, né? Muda a geração, aí é meio complicado de se lidar. Mas, na opinião de vocês, assim, de várias pessoas, um pouquinho de cada geração, o que poderia ser feito, né? Que vocês até comentaram que até a NASCAR tá com um pouco baixa a questão do público no autódromo. A Indy tem muita corrida que você vê que tá vazia. O que tem que ser feito? Já falaram essa questão do calendário que eles mudam por conta da TV americana, por conta de como tem muita esporte, para não poder ter conflito de horário. Então, era mais nisso, a gente vê o que na ideia de vocês, poderia estar mexendo os pauzinhos ali para poder dar essa uma realçada maior na categoria.
Muito bem.
Não, a gente não vai ouvir. É só o pessoal. Todo mundo deu um silêncio tão grande.
Mateus, uma pergunta é essa que vocês vão ouvir. E não ouvem.
vocês ouvintes, não vocês, a gente, nós três.
Matheus.
Oi.
Qual a sua resposta aí para a pergunta do nosso ouvinte?
Olha, eu creio que isso que a gente está vendo de tentativa de emulações é algo bem parecido com o que causou a cisão. É jogo de poder. A gente vê Penske, Chev, Ganassi muito pressionando a direção da IndyCar, o próprio Andretti pressionando de volta junto com a Honda. E fica nesse jogo de poder e acaba virando isso. Tanto é que os Aero Kits, que estavam pra ser adiados, depois de estar desadiados, essas coisas, são os que estão causando maior downforce, as quebras de recorde e as corridas de modo renta. Então, até hoje, sim, a cisão influencia, mesmo que indiretamente. E a cisão sim, influencia em várias ocasiões, como a falta de ovais na categoria. A falta de visibilidade também da categoria na televisão americana e outras coisas.
Eduardo Costa.
Existe tudo isso aí que o Matheus falou, né? Mas dessa questão da competitividade, um dos pontos é que a gente já citava isso até em podcast do ano passado, Fontana, depois daquela corrida maravilhosa que tu falou isso. É meio difícil para a Indy achar muito um 80, entendeu? Existia um momento de downforce. Os carros estão rápidos, estão quebrando recordes, mas as corridas são mais chatas. Aí você tira da downforce e aí vira Fontana. Aí começa a botar uma linha de 4, linha de 5, todo mundo começa a se bater e aí começa a reclamar da segurança, dizendo que a corrida
só
é legal, mas
que... Em Fontana, justamente o que houve foi o contrário, eles colocaram da downforce para poupar os pneus.
Sim. Mas justamente, tipo, você não vê um meio termo, assim, entre aspas. Se você tira downforce, acontece uma coisa, um extremo, e se você coloca downforce, acontece outro extremo. E aí é muito difícil, porque de um lado você tem as corridas que ficam extremamente chatas, mas os carros ficam rápidos. A gente viu em Phoenix, por exemplo, carros muito rápidos, o Hélio andando 192 milhas por hora, que é uma coisa de maluco na classificação, mas a corrida foi uma procissão.
Uhum. E aí tem a Indy como era em 2012, que morria pra andar 210 milhas por hora, mas tinha corridas ótimas nisso.
Sim, o pau comia na pista, mas os carros pareciam Indy Lights, basicamente. Então, a Indy ela pode conseguir achar um meio termo entre isso, mas daqui até lá ainda vai ser uma disputa difícil, justamente por causa do que o Matheus falou. Qualquer coisa que a gente fizer vai ter um lado político que vai contestar, vai ser uma coisa meio complicada. E só uma coisa completamente fora dessa pergunta aí, eu achei agora aqui no Twitter, o circuito de Barber postou, nesse final de semana tiveram 83.700 pessoas no circuito. Foi a segunda maior concentração de público na história da corrida no Alabama.
É. Na semana passada, o Long Beach também estava entupido de gente.
E aí a gente vai comparar com, por exemplo, com o Phoenix, que teve 15 mil pessoas. A gente vê com o Fontana, que todo mundo fala que a corrida foi ótima, que teve mais ingressos de 8 mil.
Mas, Matheus, os 15 mil que deu em Phoenix era o que eles exatamente esperavam que fosse dar. Pra levar a lógica da coisa, foi lotação. Porque foi o que foi vendido, foi colocado à venda.
Então, na verdade, tinha sido colocado à venda 35 mil. Vendeu 15.
A estimativa deles era por aquilo mesmo, que eles achavam que ia dar aquilo mesmo.
Eles achavam que não dá aquilo, mas é porque já estão indo com expectativa baixa para o oval. Por que não tem expectativa de ir com 40 mil para um oval, por exemplo? 40 mil não é um absurdo para o oval. A NASCAR põe isso em qualquer corrida dela, inclusive New Hampshire. New Hampshire, que não tem costume de NASCAR, tinha costume de Indy. Agora tem costume de NASCAR, ela consegue facilmente bater qualquer número desse. É muito do modelo de negócios que é influenciado pela política. Acaba sendo isso.
É complicado mesmo. Muito complicado. Bom, agora sim, vamos passar a classificação.
Na clássica, o top 5 do Long Beach teve o Simon Pagenaud ganhando a corrida, o Scott Dixon chegou em segundo, o Hélio Castro Neves foi o terceiro, o Hélio foi quem mais liderou voltas na corrida, com 47.
We know every inch of this
place. O Juan Pablo Montoya ficou em quarto, três Penske com 4 primeiros, e o Takuma Sato ficou em quinto, foi o único Honda no top 5. O Tony Canaan ficou em sexto. Na corrida de Barbera de hoje, o Pagenaud ganhou de novo, com o Graham Ray Hall em segundo, Joseph Newgarden foi o terceiro, conseguiu passar perto do final Will Power, que ficou em quarto, e o Juan Pablo Montoya, que largou em último, ainda salvou o quinto lugar. O Hélio Castro Neves foi o sétimo, o Tony Canaan foi o oitavo. A classificação dos pilotos, o Simon Pagenaud ficou em primeiro, está em primeiro ainda com 188. O Scott Dixon tem 140. O Juan Pablo Montoya tem 136. Terceiro. O Hélio Castro Neves tem 118. E o Tony Canaan é o quinto. Mesmo os dois brasileiros com resultados não tão bons conseguiram ficar no top 5, o Tony Canaan é o quinto com 106, sendo que só os três primeiros do campeonato ganharam corrida até agora. Dois Pagenaud, um do Dixon e um do Montoya.
O que aconteceu no Long Beach Wind em Barber, já que o Long Beach não teve um time?
Então, no Road to Wind, começar do pior para o maior, do menor para o maior. Na USF 2000, a Kate finalmente acordou e o Parker Thompson ganhou as duas provas. E agora ele assumiu a ponta do campeonato. E o Vitor Franzoni ressuscitou. Conseguiu um pódio na primeira prova. Só não conseguiu outro pódio porque bateram nele.
Na prova. Brasileiro é uma raça
abençoada. Né? Pois é. E isso correndo de Arms Up, que é um carro bem ruim. Pra você ter uma ideia.
Arms Up, a equipe toda trabalha com os braços lá.
Aí tem que apertar a porta com a boca, assim, aí deve mais complicado.
E pra tirar a mangueira, tira com a boca também.
Ai, ai. Pra você ter uma ideia, o companheiro de equipe dele, o Max Hanghat, maravilha de nome, ele terminou em antepenúltimo nas duas provas.
Delícia, muito bom.
Na prova Mazda, eu dormi a maioria da prova, que só tem 10k lá. E eu sei que o Pato Ward ganhou as duas corridas na Team Pelfrey, que finalmente decolou lá. Aproveitando que a Junco está com um quarteto de pilotos muito ruim. E na Indy Lights, o Ed Jones ganhou a primeira prova, eu acho. Ganhou de ponta a ponta, do jeito chato dele. Ele é um Dixon da vida. Ele só ganha assim, corrida na tristeza. E a segunda corrida foi ótima.
A segunda corrida foi ótima e só, né?
Só pra...
Bom, a segunda corrida, ela passou em VT logo após a corrida acabar. Ela passou em VT na NBCSN antes da Indy começar.
Foi o Ruti que ganhou, né?
Eu não sei, eu não vi a corrida.
Foi o Santiago Ruti, que foi o quinto vencedor diferente na Lights esse ano.
Tá bem disputado o campeonato.
A coisa tá legal lá, hein? O Ed Jones tá liderando o campeonato com 108. E o Kyle Kaiser, ele... Que piada horrorosa. Tem que ter essa piada lixo, né? Ele tá com 102. Tem o Félix Serrales com 94. O Santiago Ruti ganhou com 89. E o R.C. Emerson. Antes que você pergunte, sim, o primeiro nome dele é R.C. 82. Ele tem 26 pontos do primeiro pro quinto colocado. Já tem muita coisa pela frente. Então, Só, então, realmente a disputa tá boa lá. Só rapidinho sobre a USF 2000, o Vitor Franzoni é o 7º colocado com 61. O Felipe Ortiz é o 21º com 14 e o Lucas Kohl, 22º com 12, de 24 pilotos.
Ah, na Lights, o André Negrão correu essa prova aí, de Bible?
É justamente o que eu estou procurando agora.
Enquanto você procura aí...
Sim, na segunda... Ele foi 11º na segunda corrida e na primeira, o que eu estou abrindo justamente agora.
Enquanto você vê aí, saiu essa semana uma notícia que a Mazda, em parceria com a Rotax Senior Max Class US Open de Kart, eles estão com a parceria que o campeão desse campeonato de kart ganha 200 mil da Mazda e entra para correr na USF 2000. É um trampolim para quem entende kart. Você ia falar da segunda corrida da Lights, Matheus?
Ah, sim, ela foi a melhor corrida do fim de semana e o Santiago Rutia, ele saiu acho que do 5º ou do 6º lugar e ganhou a prova. O estreante que foi campeão da ProMazda do Uruguai, que tem cara de popata, ele ganhou a sua primeira corrida. E eu acho que foi a primeira corrida com vitória da Schmidt Peterson, acho que desde a metade da temporada passada. Pra quem não é muito familiar, a Schmidt Peterson ganhou 7 dos últimos 10 campeonatos da Indy Lights. Então, ela passar esse tempo todo sem ganhar é um feito tanto.
Matheus, já que você assistiu as corridas, que posição o André Negrão chegou na primeira corrida?
Então, na primeira corrida, o André Negrão, ele chegou em 8º, na 8ª posição da primeira corrida. E da segunda corrida é uma incógnita mais difícil, que agora eu vou ter que procurar no site da Indy Lights.
Na segunda eu já soltei, ele ficou em 11º.
Bom, esse foi o bloco sobre o Road to Indy. Não deixe de assistir, a Indy transmite agora as corridas tanto no YouTube quanto no Facebook, não percam. E só para ratificar, né, a Mazda fez a parceria com o campeonato de kart da US Open Rotax Senior Max Class de kart, e o campeão desse campeonato
de Milwaukee, né, que era
o campeão desse campeonato de kart vai ganhar 200 mil dólares e vai ter uma vaga em alguma equipe da USF 2000.
Até porque 200 mil dólares é uma temporada toda da USF 2000.
Exatamente, por isso que é 200 mil dólares.
É bem legal que eles estejam fazendo isso para apoiar o cara a conseguir chegar na Indy um dia, mas é bom que esse cara mexa seus pauzinhos e também tenha seus patrocinadores, porque 200 mil, como vocês falaram, vai pra uma temporada.
Isso.
Aí depois, se ele não conseguir patrocinador, ele vai ficar sem dinheiro de novo.
A Rodin tá fazendo várias parcerias. Já fez uma com a SCCA, vai fazer um outro super campeonato no fim desse ano, de 2016, com a vaga de 2017, agora tem essa. Logo, logo, a USF 2000 vai ser só de vagas patrocinadas pelo Road to Indy.
Eu acho que é pra garantir a próxima turma da escola, né, Matheus?
É pra garantir também que o grid tenha mais de 10 carros ao contrário da ProMaster.
É verdade. Qual é o top 10 da corrida? O grid todo,
cara. Né? Não, que nem nesse caso, na segunda corrida da ProMaster, teve um acidente e... Enfim, não teve mais ultrapassagem alguma na prova. Sério, o número de ultrapassagens da prova foi zero. Zero. Juro.
É legal que dá pra cortar o barato do cara da equipe menor, né? O cara chega, pô, andamos muito bem, conseguimos um top 10, mas só tem 10 carros.
Né?
Aquele cara que tá 3 votos atrás e se vangloria do top 10.
É.
Né?
Ó, não conta bem pra assim. Ninguém, cheguei 3 voltas atrás, rodei 5 vezes, mas cheguei no top 10. Corrida de recuperação, aqui,
né?
Bom, durante a semana, saiu uma entrevista do Conor Daly, uma entrevista muito curiosa. Ele afirmou com bastante clareza que a Indy é 10 vezes melhor que a Fórmula 1 e que merece muito mais respeito por parte dos arrogantes da Europa. Foi exatamente isso que ele falou.
Bom, isso é meio, digamos assim, simbólico, se você parar pra pensar que é de um cara que já correu na Europa. O nome dele já teve na GP3, já teve na GP2, ou seja, o ele já teve a um passo da Fórmula 1. Ele não correu em qualquer lugar na Europa, ele correu nos mesmos circuitos, ele foi nos mesmos fins de semana que a Fórmula 1 vai, e aí ele vem correr na Indy, o que para alguns pilotos, leia-se Alexander Rossi, é um martírio sair da Europa para correr nos Estados Unidos. E ele percebeu, chegando lá, que a Indy não é o que o pessoal fala na Europa. Isso serve um pouco para mostrar um cara vindo de lá, né? Tudo bem, tem um lado patriótico para ele ser americano, mas que realmente a Indy é vista como várzea nos principais países de automobilismo da Europa. E é o que a décima opção, até um dia desses é o os qualifiers da GP2 davam mais audiência que a Indy na Inglaterra.
Ah, e até a World Series,
até
né, aquela época era a World Series by Renault, marcava mais pontos na superlicença que a Indy.
Sim, verdade.
Pois é. E também o pai do Conor Daly correu na Fórmula 1, não foi?
Sim, verdade, ele correu na Indy também.
Sim, correu mais na Indy, mas também correu na Fórmula 1. Bom, sim. Temos aquelas notícias, aquelas polêmicas de sempre, né? É a Brasília de 2016, né? O GP de Boston. Que bosta.
É, tá uma bosta.
Os organizadores do evento tinham um prazo até 30 de abril para conseguir todas as garantias e certificações para o evento. Inacreditavelmente, no dia 14 ou 15, eles já tinham conseguido. Tava tudo certinho o que ia acontecer. Aí eles soltaram. Tem que lembrar também que tá tendo uma guerra política em Boston sobre essa corrida da Indy. O jornal Boston Globe é a favor da corrida e o jornal Boston Herald é contra a corrida. E o jornal Boston Herald soltou uma nota falando que a Indy precisa... que a prefeitura de Boston está fazendo campanha para redução de velocidade, como a prefeitura de São Paulo está fazendo, por exemplo. E que é meio estranho eles colocarem uma corrida da Indy, que é justamente o contrário, é muita velocidade. E também saiu uma nota falando sobre uma nova lei de ambiental, de clima, que eles iam ter que conseguir mais uma autorização para poder acontecer a corrida. Edu, você que viu aí essa notícia, mais ou menos o que foi que eles disseram?
Basicamente eles mudaram algumas regras lá em Boston, né, sobre regras ambientais e tal, e aí ainda, especialmente pela corrida acontecendo na região portuária, que por ali tem mar, não sei o que, e essas coisas, eles teriam que conseguir uma outra autorização para poder deixar tudo pronto para a corrida, mas tem um prazo limite para conseguir essas coisas, então...
Sim, é até o dia 30 de abril.
Sim, dia 30 de abril, que é próximo sábado. Ou seja...
Pois é.
Daqui a 6 dias, ou seja, é possível que a Indy não consiga essa autorização até lá.
E aí, se isso não acontecer,
a Indy mais uma vez vai cancelar a corrida. O que virou até coisa normal do extra-carne.
Quando saiu a notícia de que eles tinham conseguido todas as autorizações, o pessoal do Boston Globe fez uma festa, assim, o site do Boston Globe era infestado de Indy. Nossa, vai ser uma maravilha a corrida, é o melhor traçado de todos os tempos. E aí sai essa notícia de que eles têm que aprovar essa lei ambiental e tal.
Também
saiu a notícia que, se aprovar a corrida e ela se estender por mais alguns anos, o grupo de marketing HubSpot Incorporation já está planejando utilizar o local lá da prova, o Centro de Convenção e Exibição de Boston, no Labor Day, o que inviabilizaria a corrida nos anos futuros aí.
No Labor Day. Até porque a Indy não mantém data de prova mesmo, ela mudar dois palitos pra ela
mudar. Mudar o calendário é a coisa mais comum que existe. Agora, realmente, essa corrida de Boston, ela, desde que foi anunciada, é uma corrida bem estranha, né? Assim, tipo, uma coisa veio assim do nada, teve nenhuma especulação antes e agora
João,
então.
Ô, João, deixa eu
diga.
Oi.
Nada.
Matheus?
Oi.
Continua aí, Igor.
E desde o começo, quando começaram a surgir algumas notícias, especialmente agora, mostrou-se algo que não necessariamente é o que se achava que seria. Então, existe uma possibilidade que não é pequena da corrida ser cancelada. E a gente já tá falando de uma Indy que tem um calendário curto, calendário aqui por conta dessa besteira aí que a gente criou de não rivalizar com a NFL, acaba em agosto. E aí, talvez a grande corrida do ano, grande atrativo, além da centésima de 500, seria uma corrida em Boston no feriado do Labor Day, pode simplesmente desaparecer. E aí, isso queima muito o filme da Indy, ainda mais tratando de uma cidade como Boston, que é uma cidade grande, um centro midiático, uma corrida para um feriado importante, que é o Dia do Trabalho norte-americano. Então, a Indy, ela pode ser que a Indy saia dessa situação tranquilamente, mesmo que a corrida não aconteça, mas pode ser que a Indy se coloque num buraco. Então, de popularidade até na região. Então, é uma incógnita ainda isso aí, né? O que é curioso. Faltam 5 meses pra corrida e a corrida é uma incógnita. A corrida tá rolando, mas ninguém sabe se vai ter a corrida. A Indy precisa melhorar muito nessa
questão. É o que nós já vimos em Brasília. Todo podcast, como foi feito em Brasília, não é mesmo? Todo podcast a gente fala sobre Boston. Como aconteceu com Brasília, todo podcast a gente tá falando sobre Boston ser cancelado.
A gente tá, é que eu não tô assistindo muito. Brincadeira, a gente acaba falando direto, mas eu acho que ao contrário da corrida da Indy em Brasília, essa corrida ela tem um apoio do público local. Eu vejo, por incrível que pareça, eu vejo muito pouca gente de Boston reclamando da corrida de Boston.
É só um vereador lá que não tem o que fazer, que tá inflamando o povo contra a Indy. O que você pode dizer sobre a cidade de Oklahoma receber a Indy?
Ah, é mais uma tentativa. Nessa tentativa da cidade de Oklahoma é totalmente iniciativa da prefeitura. E ainda tá muito uma incógnita ainda. Ela não anunciou mais nada, ela não anunciou apoio de nenhum piloto ou de ninguém de dentro da Indy, a não ser a direção da própria Indy. E eu acho que essa dificilmente vai pra frente. Eu acho que vai virar uma providência da vida. É promessa de político essa.
Bom,
só pra comentar rapidinho da corrida de Boston, tem pouca gente que é contra, mas essa pouca gente ela tem alguns meios. Ela tem o meio de comunicação, que é o Boston Herald, tá, todo mundo que odeia a Indy em Boston. Tem alguns poucos pontos. O problema é que ela não tem muito nexo, que eles comentam. Eles inventaram agora essa parte da lei, mas em muitos empreendimentos que já são feitos, em muitos eventos que já são feitos na mesma localidade, elas não têm esse aval e são realizadas mesmo assim com um pedido de recurso qualquer. Então eu creio que, ao contrário de Providence, de Oklahoma, de Brasília, onde o autódromo tinha que ser reformado e não sei o que, não sei o que, essa sai. Por incrível que pareça, eu creio que essa sai.
Estamos chegando próximo da Indy 500. Há várias ações de marketing têm acontecido diariamente. Uma delas é que a Firestone está convidando alguns fãs para competir em uma corrida com o Mario Andretti. E o vencedor ganha uma viagem para a Indy 500. Olha que coisa legal.
Ou seja, o Mario Andretti já tem uma vaga já para a Indy 500.
Eu acho que isso foi armado pro Mario Andretti. Eu acho que isso foi armado pro Mario Andretti ganhar.
Também uma cervejaria acertou patrocínio com a Indy. Você tem alguma informação sobre isso?
Qual é o nome da cervejaria?
Eu já vi 3 nomes diferentes: Miller Cruz, Cruz Light e Miller Light. Eu não sei qual é o nome.
Cruz Light. Coors Light eu conheço já patrocinou alguns carros.
Sim, é aquela
que... IRL.
Isso, foi ela que acertou o patrocínio por vários anos com a Indy.
A Miller é a que patrocina o Brad Keselowski na NASCAR.
Eu acho que é essa aí.
Patrocinava, não fez patrocínio ainda.
É a Miller ou é a Coors?
Eu já vi, eu vejo o logo da Miller, da Coors e da Miller Coors. Aí eu não entendo.
Então, eu não sei. A Coors ela
já escreveu
na IR. Sabe de quem que tem a mão desse patrocínio?
Tony
George. Tony George.
Surprise,
a ressurreição. Porque o dono. Eu sei que o.
Bom, também tivemos uma ação de marketing com o troféu Borg Warner. Não é mesmo, Matheus? Eduardo, quer dizer.
Morreu, Matheus. Sim, o pessoal tava divulgando fotos hoje lá nas redes sociais, os letreiros gigantescos do.
Negócio colossal mesmo.
Espalhados por Indianápolis lá nos prédios, eles estão realmente divulgando muita coisa. Indianápolis até vale a pena fazer isso, porque Indianápolis é uma cidade que respira Indy, basicamente, né? A Indy tem o nome da cidade quase, Indianápolis. Então, é uma pessoa que realmente se envolve com corrida. Tem uma coisa que realmente vale a pena. E realmente o cara tá investindo pesado em divulgação, porque é uma coisa absurda, uma torre de papel, basicamente.
Sim. Bom, durante os treinos aí em Barber, a Indy acabou divulgando pela NBCSN a sua programação para o mês de maio. Não sei quando que vai ser aquele teste de orientação aos novatos, isso não foi divulgado, mas teremos de 12 a 14 de maio um GP de Indy com transmissão da ABC nos Estados Unidos, e dia 16 ao dia 20 de maio teremos treinos livres no site da Indy. No dia 21 teremos a classificação da Indy 500. No dia 22 o pole day da Indy 500. No dia 23, mais um treino livre. No dia 27, teremos o Carb Day, a Freedom 100. E no dia 29, a centésima edição da Indy 500.
Uma coisa bem cheia, né? Apesar de que muita gente até hoje reclama, né, que não tem mais aquele mês de maio inteiro dedicado à corrida. O que os fãs reclamam que não tem mais. E os pilotos reclamavam quando tinha, né? Então...
Aquela acabou se respeitando as datas que se praticavam nos últimos 3, 4 anos, depois que introduziu o GP de Indy.
Sim. Rápida nota: Roger Penske, que vai ser o pescador da Indy 500. Parabéns, Roger Penske, uma grande homenagem.
Na verdade, vai ser o Legend Pace Car, que ele só participa da largada.
É.
Com mais 3 homenageados. Ele não é o único, tem mais 3.
Ah, tá. Ó, e claro isso. Então. Bom. Tivemos as últimas movimentações aí para conseguir vaga na Indy 500, aquele famoso bump day dos bastidores. O Oriol Sevier foi confirmado no terceiro carro da SPM. O Stefan Wilson foi confirmado no segundo carro da KV. O terceiro carro da KV, de propriedade do Jimmy Vassar, que estava separado para a equipe Graça Autosport, parece que não vai vingar. Alguma coisa aconteceu e... foi desfeito o negócio. O Gabi Chaves ficou sem equipe mesmo. E o Brian, que estava sonhando em correr a Indy 500, também não vai conseguir.
É o Sérvia que ressurgiu da cinza já nessa temporada. Ele que correu lá no lugar do Will Power na Penske, né? Quando teve a corrida em Saint Pete, que o Power não correu porque teve problemas estomacais.
Teve a concussão que não foi concussão?
E eu não sei se a SPM ficou impressionada com o desempenho maravilhoso, espetacular do Oriol Sevier em Saint Pete, mas ele conseguiu uma vaga e tá cavando seu nome, né? Ele que tava sumido, de repente ele volta a aparecer. O Stefan Wilson ganhou uma vaga na KV, basicamente porque ele é o irmão do Justin Wilson. Nada mais do que, claro, o Stefan Wilson é piloto, não é qualquer pessoa que eles vão botar lá pra correr, mas a morte do irmão dele gerou a ele uma publicidade. Se ele é a favor dessa publicidade ou não, não sei. Espero que não, porque seria muita canalice, né, você se aproveitar da imagem causada pela morte do seu irmão. Mas enfim, o que importa é que ele conseguiu correr, né? Que seria muito apoteótico ele conseguir um resultado importante, vai que ele chega no top 10. E o Gabi Chaves, coitado, né? Ele merecia uma vaga e vai ficar de fora enquanto você tem o Oriol Sevier indo correr.
Pois é. Esse que eu falei que estão fora, ainda não estão fora. Estou vendo aqui rapidamente. O programa da Dale Coyne para a Indy 500 envolve 4 carros, sendo que 3 são, por incrível que pareça, o Brian Clauson, o Conor dele e a Pipa Man. E o carro do Luca Felipe está em aberto. Provavelmente o Luca Felipe não vai fazer a Indy 500. A SS Racing está tentando trazer o patrocínio para trazer o Sebastian Saavedra em parceria com a Ganassi. Estão falando que estão procurando o Michael Schenck para fazer uma equipe com um veterano para correr a Indy 500. E também estão tentando vaga o James Davidson, o Jack Harvey e o Jay Howard. Jack Harvey, inclusive, está tentando vaga além da Indy 500 para seguir o resto da temporada.
O Jack Harvey, pelo que eu sei, já pode esquecer, porque a vaga dele era essa terceira, da Schmidt Peterson. Dos que estão agora, com esses que estão confirmados, tem ainda essa vaga do Dale Coyne com o Luca Felipe, que ainda vai dar uma briga. porque o Luca Felipe ele não tem patrocínio algum. E essa vaga pode acabar de novo ficando com o James Davidson com o apoio da Aston Martin no PWC, Pirelli World Challenge. E também já está praticamente confirmado que o Bud Lazier vai vir.
Sim. A Lazier, alto.
O Bud Lazier.
A Lazier faz mais vezes e vai tentar mais uma vez.
Mais uma vez com um apoio da Universidade de Iowa e o apoio da própria IMS. Eu consegui de última hora o motor Chevy para começar a correr na quinta-feira, como sempre. Eu acho que no ano passado ele fracassou mais por causa daquelas mudanças todas que modificou muita qualificação e não conseguiu. Porque...
E também ele teve um problema que o motor dele não chegou a tempo e o outro motor que chegou estourou e aí mandaram um terceiro motor que não era bom.
Que bom, né?
E é isso, galerinha. Vai chegando ao final mais um IndyCarCast, edição 67 no Pix. Considerações finais aí, Matheus Antônio da Silva. Bom, vamos pular então. Eduardo Costa,
suas considerações finais. Considerações finais? Bom, eu espero que a Indy melhore, porque a gente ama a categoria, mas de vez em quando a gente tem que falar umas verdades. Se a temporada da Indy for como a última semana foi, acertou as corridas, vai ser um saco. Vai ser muito triste de se acompanhar até o final. Então, a gente realmente espera que o nível das corridas melhore. E também espero, mais uma vez, pela 234ª vez, eu espero que melhore que o pessoal da Ganassi melhore a estratégia do Tony Canaan. E agora vai começar o mês de maio, né? Que é todo dedicado a Indianápolis e vamos ver o que vai acontecer.
Se Deus quiser. Matheus, o que investiu? As suas considerações finais.
Oi, eu não tô gostando muito dessa nova Indy, porque eu creio que isso vai, enquanto os Aero Kits continuarem do modo que está, eles vão continuar. E pelos comentários desse novo assoalho, pelo jeito o próprio pace da corrida, das corridas em ovais longos vai continuar do mesmo jeito também. E é esperar a Indy passar dessa fase, conseguir uma corrida boa em volta, melhorar alguma coisa e quem sabe ir pra frente.
Foi isso. Volta. Seja bem-vindo de volta, Matheus. As minhas considerações finais são que a Indy tem que mandar embora o Mike Myers urgentemente e botar alguém de pulso firme para tomar as decisões sem ligar para qualquer tipo de questionamento, com firmeza, que é o que não tem hoje em dia.
A galera falou aí, já... galera falou.
claro, meu ídolo supremo, pode voltar, né?
A galera falava tão mal do Randy Bernard. Ele saiu e ficou pior.
Você está ouvindo esse podcast que vai ser veiculado no YouTube e também pelo Indy Center Brasil. Nós temos e-mail, indycarcast@gmail.com, e também nós recebemos perguntas, como o nosso ouvinte Sérgio Garcia mandou. Seja legal também, mande um áudio ou mande um texto, nós temos o maior prazer em responder.
Mas seja mais breve, por favor.
Nós agradecemos a sua companhia e esse foi o IndyCarCast edição 67. Até a próxima.
O Daniel não tá aqui, mas emularei. Cuide-se bem.
Se cuide-se bem.
Cuide-se bem.
Tchau.
Até logo. Okay.